Olá, seja bem-vindo. Você está no VoxCast, o podcast da VoxMais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Seja bem-vindo, galera. Levi Nelson. Vamos se apresentando aí para a galera, para a nossa audiência, aí, se conhecer um pouco mais sobre vocês.
Eu sou o Levi Nelson.
Sou o Alessandro Moura, da OMN.
Sou o Amil Oliveira. Nós compomos o escritório OMN, Oliveira, Moura e Nascimento.
Sempre quando tem muita gente assim, tem o mais sério. Quem é o mais sério da turma?
Com certeza o Levi Nelson.
E o mais alegre, Levi Nelson?
Hã?
E o mais alegre?
O Amil.
Será?
O Amil.
Eu sou meio termo.
Tu fica do meio, fica segurando pro lado pro outro aí, né? E aí, como é que surgiu a ideia de montar aí essa sociedade de advogados para atender? Você atende em Santarém? Atende região também? Como é que é?
Santarém fica o escritório, mas a gente atende toda a região oeste, né? Nessas cidades circunvizinhas.
Jonas, na verdade essa ideia surgiu, nós já tínhamos uma sociedade, eu e o Amil, né? Em Santarém, nós já advogávamos aqui na região, na advocacia criminal, e nós queríamos expandir o escritório para outras regiões, chamamos o Levi Nelson para montar a sociedade no interior, na comarca de Juruti. Lá nós concordamos os três de abrir um novo escritório, que seria uma filial do início daqui. Experimentamos a sociedade, vimos que deu certo e trazemos, na verdade, a conexão do escritório da parte da advocacia do Levi Nelson com a minha, com o Amil, né? Que a gente já tinha muito tempo atuando aqui e decidimos unir para formar um escritório de advocacia empresarial.
E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a gente estava indo para Juruti, ou estava vindo de Juruti, e conversamos no carro sobre a possibilidade de atuar na região oeste, de ser mais incisivo nos interiores circunvizinhos. E aí foi dentro do carro que surgiu a ideia do escritório. E a gente começou a pensar como que seria o nome, para onde a gente iria. E aí eu acho que o Levi Nelson atuou num processo criminal em Juruti. E aí a gente, por que a gente não atua, não foca na advocacia criminal e tenta pegar a região toda? Acho que daí que surgiu o OMN, Advocacia Criminal, que foi como a gente abriu em Juruti, né?
O nome é a abreviatura de vocês, né? Do sobrenome, né? É uma prática comum, né? Quando se abre o escritório de advocacia,
sim,
né?
Sim, sim.
Quem é as letras aí dos nomes ainda?
Oliveira.
Oliveira sou eu.
É o Amil.
Eu sou o Moura.
E eu sou o Nascimento, o Levi Nelson Nascimento.
OMN, né?
Geralmente isso. O povo chama de OMN, mas é OMN.
É.
Oliveira, Moura e Nascimento.
Sociedade de Advogados.
Quem põe nome nas coisas é o mercado, né?
Eles
vão falando quando eles já pegam.
Já com os apelidados.
É, os meninos da OMN.
Isso.
Os meninos da OMN, né? É legal isso aí, os meninos da OMN. Só tem homem na sociedade mesmo, né? Mas tem mulheres que prestam também... Hoje você tem três vocês na sociedade, né? Mas...
Os sócios fundadores somos nós três.
Mas existe outros também?
Existe. Nós temos hoje atualmente três associados, dentre eles uma mulher, que é a doutora Karine.
Tá, então vocês são seis para uma banca de...
Isso.
Nós somos... banca que chama, né? Banca de advogados, é isso?
Popularmente conhecida como banca de advogados.
Nós somos seis advogados, né? Mas nós temos um plantel de oito estagiários, né? Oito estagiárias, na verdade.
Na verdade, um estagiário.
Um é estagiário, um é homem, né?
Um é homem e seis estagiárias.
Os demais são todas
são
meninas.
São mais organizadas, né?
São mais organizadas, mais disciplinadas as mulheres. Eu acho até que eu tinha que montar a sociedade com mulheres, porque esses meninos são muito organizados.
Mas vocês atendem aí, fala um pouco do trabalho, que tipo de trabalho é feito? Eu vi que vocês atendem, vocês trabalham na prevenção, né, e na segurança das empresas, né?
Isso, Jonas. Essa fusão que nós criamos entre os dois escritórios e montamos aí o OMNI, né? OMN. Nós trabalhamos com direito empresarial, então a gente foca, o nosso carro-chefe hoje é atender o empresário e a sua empresa. Nós trabalhamos de duas formas, que é a situação preventiva, né? Trabalhar o preventivo de uma empresa e o contencioso quando ele vier a acontecer. O que é o contencioso? É de fato as ações que vieram a acontecer, as ações administrativas, judiciais e tudo mais. O preventivo é fazer com que o empresário tenha segurança na tomada de decisões, seja ela uma decisão de cunho trabalhista, uma decisão contratual, até mesmo uma decisão administrativa ou contábil que vai influenciar na arrecadação de imposto ou não. Então, a nossa ideia é trazer um pouco de segurança para o empresário, principalmente para o empresariado regional, né? Dizendo especificamente aí para Santarém e em torno. Então, a nosso modelo de negócio hoje é dar segurança jurídica, inicialmente, para o empresário, para ele poder tocar o que ele faz de melhor, que é empreender, vender, negociar, vender serviço.
Fazer o que é importante para a empresa dele. e deixar que a parte...
burocrática, né?
Burocrática, a gente dá segurança na tomada de decisões, passa por parte do escritório, da OMN.
E a gente acaba estendendo essa segurança também para a pessoa física do empresário, né? Uhum. Porque não só a empresa recebe esse tipo de assessoria jurídica, os proprietários da empresa também, os sócios da empresa. Então, essa segurança que a gente oferece através dos nossos serviços para a pessoa jurídica, também se estende à pessoa física.
Na realidade, a gente faz o compliance jurídico, né? Que aí é fora, eles utilizam essa expressão, e a gente aqui, nós trouxemos com a linguagem de advocacia preventiva, uhum, né, para a empresa. Então, é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender, mas a gente, entendi, tenta dar segurança total para a empresa. Eu acho que até a nossa frase que a gente utiliza, né? Nós trabalhamos pela segurança e prevenção que a sua empresa merece.
Eu vi lá no Instagram de vocês. É. Que tipo de trabalho específico, lá, que área vocês atuam lá no escritório?
Nós temos ali atuação trabalhista, né, que é muito importante para quem está empreendendo hoje. Nós temos ali também um viés de direito tributário, direito civil, direito consumidor, o direito penal, que às vezes também abarca o direito penal numa empresa, crimes ambientais, crimes tributários. Então, a gente, tudo que envolve demanda para uma empresa, a gente tenta colocar pessoas para cobrir essa demanda.
Tem, o direito médico está bem alto nessa história.
Direito médico, nós temos um nicho muito grande, né, de clínicas que nós atendemos em Santarém. Então, a gente também tem investido em cursos profissionalizantes com nossos profissionais internos para atender o direito médico, porque volta e meia acontece aí uma ação contenciosa e a gente tem que atuar.
Eu acredito que é o nosso maior nicho, né, hoje,
entre empresas,
clínicas odontológicas e clínicas médicas.
Cresceu bastante, né?
A ideia é não trabalhar de forma popularmente chamada de clínico geral. A ideia é ter advogados especializados em cada área do direito, focado para o nosso objetivo, que é o empresário. Então, a nossa ideia de expansão, de crescimento, é trazer um advogado especialista para cada área e formar dentro do escritório... subescritórios, uhum, né, dentro da área do direito.
Para o cliente e para a empresa, isso acho que é uma boa, né, cara? É bem fiável, porque em vez do cara contratar um advogado para cada ação que ele precisar, ele tem uma ação trabalhista, ele tem um negócio de meio ambiente, em vez dele sair contratando, é melhor ele ter um contrato, né, uma assessoria
melhor,
como essa.
Ele,
né?
Ele tem à disposição dele um escritório, né, uma empresa advocatícia, em que nela é composta por vários especialistas.
Entendi. E você...
É o que a gente chama de custo, desculpa te interromper, é o que a gente chama de custo-benefício, né? Você paga mensalmente, o que vier, o escritório vai ter que resolver. Então, se você for contratar toda vez que tiver uma ação, você vai enfiar a mão no bolso, você vai gastar, a sua empresa vai gastar. E aqui não, a ideia é, não importa se a ação da sua empresa, olha, você vai fechar o contrato com a gente no final, viu? Não importa se a sua empresa tem uma ação de R$1 milhão ou de R$1.000, pra gente não tem diferença. O trabalho vai ser exercido da mesma forma e você não vai pagar mais porque a sua ação ela é milionária ou o valor dela é vultuoso, entende? Então, é um custo-benefício. Você paga como se fosse uma espécie de seguro. Inclusive, eu tenho um cliente no escritório, né? Nós temos um cliente no escritório que chama... Não, para mim, ninguém tira da minha cabeça que o contrato com vocês é um seguro. Eu rezo para não precisar, mas se precisar, está aí.
Verdade, é verdade, é verdade.
Mas não conta muito detalhe para ele agora, não. Só depois.
Mas, Jonas, é justamente assim que funciona, não é? A gente fecha um contrato de um ano com a empresa, essa empresa vai nos pagar um valor mensal, e durante esse ano, tudo que ele necessitar, precisar de uma consultoria jurídica preventiva ou contenciosa, nós vamos prestar esse serviço sem cobrar um centavo a mais, uhum, acima daquela mensalidade que ele vai nos pagar mensalmente.
Legal, entendi. E assim, a região é muito grande, vocês atendem região, cara. Esse deslocamento aí, como é que vocês conseguem fazer isso? Porque com a revista eu saio, pego barco, rapaz, carro para cá, bicho, é transtorno.
Jonas,
né?
Eu vou te falar uma coisa, a gente já sofreu bastante. Hoje, com a pandemia...
Hoje nós compramos um helicóptero.
A pandemia...
Tá chegando, né?
Teve sua, lógico, a sua parte ruim, que todo mundo já conhece, mas ela trouxe algumas coisas que acabou deixando. Uma delas é o processo judicial eletrônico, PJE. Então, a gente consegue atuar num processo de Itaituba sem sair daqui do escritório. A gente consegue fazer audiência sem sair daqui do Santarém. Então, hoje deu uma facilitada, mas a gente já sofreu bastante já. E a importância de ter um corpo jurídico que a gente pode ir ter aqui para audiência em Almerim, por exemplo, e o outro vai ficar aqui. Então, se o empresário precisar, tem sempre gente aqui. A gente já sofreu muito, já viajou demais nesses barcos da vida aí.
E isso acontece com frequência, inclusive. tem muita audiência nos interiores, a gente tem clientes empresários no interior, tem os contratos avulsos no interior.
Ainda tem processo físico?
Ainda tem processo físico antigo que não tramitou, que não migrou para o online. Então a gente tem horas que eu tenho que viajar, por exemplo, agora dia 21 eu tenho júri em Juruti. Então o empresário que a gente assiste continua sendo assistido aqui, está no escritório Levi Nelson, está o doutor Amil. Então essa sociedade nossa, essa união que a gente teve, isso valorizou muito o nosso trabalho e conseguiu a gente agregar valor, conseguir prestar um bom serviço por conta disso, porque a gente acaba se apoiando muito. Agora, de fato, a nossa região, a geografia é muito cruel. Então, se as pessoas pensarem que é só online, não. Tem audiência que a gente prefere fazer em loco, porque tem uma especificidade nela lá que exige o advogado estar lá. Às vezes é o próprio Alessandro, ou o próprio Amil, ou o próprio Levinelos quem acompanhou do início. E a gente exige que tem que acompanhar no final. Então, não tem jeito. É barco mesmo, é rede, é camarote, é lancha quando tem. Se não tiver, freta barco e vai. É do nosso jeito mesmo, do jeito norte.
E as marizias já pegaram?
A gente vai escutando aquele tecnobrega lá atrás do barco. Vamos levando.
Eu peguei uma marizia, caboclo, vindo de, acho que de Oriximinal, tá? É igual, cara, foi transtorno aquilo. Já tava de colete, já. Todo mundo de colete.
Eu passei por isso em uma viagem indo para Juruti. Nossa.
Foi. Não, mas a de Orixia é tranquila, que os ferry boat lá são bons. Tem que pegar os barcos menores aí.
Prainha, foi de Prainha que eu tava vindo. Eu peguei um navio que vinha de ali perto de Belém, Macapá, eu acho. Aí eu entrei nesse navio, Macapá, rapaz, né, mas o negócio foi feio. Sim. Já tava ligando já para dar adeus.
A gente já pegou um temporal que disse aqui que ele ia me abraçar, mas eu falei, agora
pra lá. Rapaz, tu vai entregar agora aqui no podcast?
Olha, fininho, malhado, mas quem corre é esse aqui. Quantos quilômetros tu estás fazendo já?
Rapaz, agora nada. Não, mas eu porque eu dei uma parada, mas eu tava, já cheguei a fazer a meia maratona já.
Mas aí tem uma foto tua ali que tu tava voando, pô.
Tava fininho, tava fininho.
Tava é por preparado. Isso que eu não
corro. Olha aí.
É por isso que eu não corro.
Mas é porque tá, eu corro e chego em casa como um churrasco. Aí não tem jeito.
Dá até um churrasco lá. Além do trabalho que vocês têm na advocacia, vocês têm também negócio fora, né, da advocacia de vocês. Temos. Como é que tá lá o teu negócio? Tem...
Eu acho que tem um negócio mais antigo, que é o Príncipe dos Fogões.
O Príncipe parece que é ele, viu, pessoal?
Só parece. Né? Fica ali no centro, nós já estamos lá há quase 20 anos. Né? Como...
É bem antiga mesmo a loja. Antiga, antiga.
Se somar o tempo de empresa minha com a do meu pai, dá mais de 70 anos. Porque quando meu pai fechou a dele, ele já tinha, salvo engano, 48 ou 49 anos. Daí quando ele fechou, eu abri. Uhum. Então a gente oferece aí prestação de serviço a domicílio, conserto de fogões. Lá a gente vende utilidades domésticas, eletrodomésticas. Fazer logo o merchan aqui.
Já tá na fala já.
Mas graças a Deus, é bem conhecida. Bem conhecida.
A loja
tem uma variedade
boa,
muito grande de produtos.
Todo advogado tem que ser comerciante, né?
Também, né?
Sou filho de cearense, então já tá no sangue, né? Ser comerciante. E além da advocacia, que é a nossa paixão, é a minha paixão, a gente buscou outros meios de investimento. Né? Eu tenho a Recupera, assessoria de cobrança, juntamente com uma sócia. Lá a gente trabalha com cobrança corretiva e preventiva.
Mas corretiva, corretiva?
Depois eu te explico, a gente vai já fechar o negócio. Tenho uma administração de condomínio que funciona hoje dentro da Recupera. E eu montei recentemente, acho que uns 4 meses, o Quintal do Churrasco. Funciona ali no Paraíso Shopping.
Isso é no shopping, né?
É.
A assessoria lá, o cara tem uma dívida, ninguém quer pagar e contrata para receber.
Na realidade, você terceiriza a cobrança. Sai da tua empresa, aquele setor de cobrança que muitas das vezes não é eficiente, ele terceiriza a cobrança. E a gente tem uma cobrança especializada com call center, com um colaborador que vai notificar o cliente devedor na residência. A gente faz a cobrança de forma especializada. E aí o empresário não tem que arcar com uma despesa dentro da empresa, uma cobrança que muitas das vezes não é efetiva.
E aí com isso acaba sobrando mais para você lá, os dois. Não, brincadeira.
Você tem outro negócio? Eu estou abrindo também agora em Santarém uma loja de venda de calçado infantil, que é a Bibi Calçados, é uma franquia do Brasil, né? E eu estou trazendo ela para Santarém, a gente inaugura agora em julho. A gente abre as portas e está trazendo mais essa franquia para Santarém.
Pô, bacana, legal, cara. Empreendedores mesmo, né, entendeu? Vocês foram, quando vocês escolheram a advocacia, vocês se prepararam para isso, quando viram já estava entrando, já estava, foi aparecendo assim na vida de vocês? Eu, a minha profissão, eu não escolhi muito, não. Quando eu vi, eu trabalhava numa outra área, depois quando eu vi, já estava na área de publicidade. Gente.
Bem, eu particularmente, o meu primeiro vestibular foi para medicina. Eu sonhava em ser médico. Mas como eu levei bomba no vestibular, daí depois a minha segunda opção foi o direito. Daí foi a partir daí que eu surgiu, né, a vontade de cursar direito e, consequentemente, a advocacia, exercer a advocacia.
E qual é a tua especialidade?
Minha, direito empresarial, que envolve todas essas áreas que o Alessandro já falou no início. Uhum. Só que, especificamente, comigo ficou a área da improbidade e o direito civil.
Mas ele é bem amplo, né, o direito?
É bem amplo.
Fala direito empresarial, mas é uma área bem grande.
Porque o direito empresarial ele envolve quase todos os ramos do direito. Né? Uma empresa, você sabe que ou você presta serviço, né, ou você vende produtos, às vezes os dois. Então, aqui já configura a relação de consumo, que você vai ter cliente para atender, vai ter cliente para comprar. E você vai constituir uma empresa, aí já é o direito tributário, que você vai ter os impostos mensalmente para pagar. Você vai contratar alguém, aí já vai para o direito trabalhista. Uhum. Né? Você precisou de um contrato, vai para o direito civil. Então, engloba praticamente uma grande parte dos ramos do direito.
Legal. E aí, como é que vocês entraram também, Nath?
Na verdade, eu sei que ser advogado, eu nunca pensei em outra forma. Eu fui uma fase da minha vida servidor público, eu cheguei a ser assessor de juiz aqui em Santarém, era do juiz da terceira vara criminal, fiquei lá durante 5 anos no Tribunal de Justiça do Estado, mas eu sabia que era uma temporada para mim, eu sempre quis advogar, eu tenho até uma passagem engraçada na época da faculdade, que o professor no primeiro dia de aula pergunta para todo mundo, ah, o que você quer ser? Eu escutava muito ministro do STF, ministro do STJ, promotor de justiça, delegado da Polícia Federal. Eu acho que eu fui o único que levantou a mão que queria ser advogado. Então, eu sempre quis ser advogado. Quando eu entrei para o serviço público, eu entrei para ganhar maturidade, porque eu me formei muito cedo. Com 22 anos de idade, eu já estava formado com a B e com a cara muito de menino. Eu achava que isso poderia me atrapalhar um pouco. Aceitei a proposta do serviço público por um tempo para ganhar maturidade. Ganhei essa maturidade necessária para sair, para advogar, para empreender também, porque o advogado é um empreendedor nato. E hoje eu estou... de fato, empreendendo na advocacia.
Legal, maravilha.
E eu passei em engenharia civil.
Esse engenheiro.
Esse engenheiro.
Construir prédio, né?
E cheguei para fazer, de fato, a matrícula e tinha feito a segunda opção, que é direita. Eu parei e pensei, não, acho que eu não vou ser engenheiro, não. Vou cursar direito. E aí eu tinha o sonho de ser policial quando menino. Eu falei, não, então é por aqui, que eu acho que é o caminho. E passei um tempo sem querer fazer o AB, formei depois e fiquei, não, quero ser policial, e hoje eu vi que eu perdi 1 ano e meio da minha vida, que era por ter feito o ABC desde cedo, e hoje eu posso dizer que eu sou totalmente realizado na minha profissão, sou apaixonado pelo que eu faço, eu perdi 1 ano e meio focando numa coisa que não ia ser o que eu quero fazer da minha vida, e hoje eu posso dizer que eu sou
bacana,
totalmente satisfeito com o que eu faço.
Alguém já passou perrengue na vida aqui?
Perrengue?
Depende, qual tipo de perrengue?
Dificuldade.
Você perguntou meu nome, não perguntou o sobrenome. Sobrenome é perrengue, rapaz. Perrengue é o que eu mais passei. Se você juntar meu pai e minha mãe, se juntar os dois, não dá o primeiro ano do ensino fundamental.
Ei.
Entendeu? Então, pelo menos dizendo de mim, a minha família é uma família humilde, que veio de baixo. Então, perrengue eu passei minha vida inteira. Até a gente conseguir... chegar onde chegou, a gente não está aí, vamos dizer que eu não cheguei aonde eu quero chegar ainda, mas do estado que eu estou hoje, para o estado que eu olho para trás, que eu já fui antes, meu amigo, perrengue é tudo que a gente passou. Para você ter uma ideia, na minha época de faculdade, eu vendia sorvete na feira do Mercadão 2000. Então, pô, perrengue, eu acordava 5h30 da manhã. Então, hoje, estava comentando com o Odilon, nosso associado, ele falou assim, não, tu tem que tirar um cartão para você ser... é passageiro diamante. Eu falei, meu amigo, eu andava era naquelas D20 do Boburé. Aquilo que é perrengue. Não é você entrar por último no avião, não.
É porque às vezes aqui a gente fala, na Vox, a gente fala muito sobre o sucesso também das pessoas, até para inspirarem outras pessoas, porque Às vezes a galera vê o sucesso, né? Mas não consegue imaginar
a, né, caminhada, né?
A caminhada, né? Todo aquele sofrimento que teve. Só vê ali, ah, o cara.
Que tivemos que percorrer, né?
É, o cara diz assim, ah, tem muita sorte, tudo que faz dá certo, isso aqui caboclo, não é? Não, é suor mesmo, é dedicação, cara, senão.
Olha, eu ouvi isso do meu chefe à época, vou até mencionar o nome dele aqui, o juiz Gerson Marra Gomes. Ele falava que não existia esse negócio de sorte. As pessoas costumam falar, ah, o cavalo selado passou para ele. Não existe isso. O cavalo selado é uma junção de duas coisas. É a sorte do cavalo selado passar com o seu preparo, com a sua condição de, naquele momento, você conseguir montar nele. Porque o cavalo pode passar e ele está selado e você não tem condições de montar nele. Então, se você não se projetar, se você não se preparar, como é que você vai montar na sorte do cavalo selado passando? Então, eu concordo muito com ele. Então, não tem isso de a pessoa é iluminada, tem sorte. Isso aí é um caso ou outro na vida, é uma loteria, né? Mas eu acho que ele tinha muita razão quando ele falou isso. Se você não se preparar para o cavalo selado passar, para a sua oportunidade passar, você nunca vai pegar ela.
É verdade, é verdade, é isso mesmo.
Fala do teu perrengue aí, eu vou ficar por último.
Não, eu acredito que eu não passei perrengue, mas assim, quando eu era criança, eu tinha muita vontade de ser independente. Daí, à época, o meu pai, além da loja, tinha uma oficina de consertos de eletrodomésticos em geral. E ele tinha vários funcionários que consertavam o fogão. E na minha, né, vontade de ficar independente, eu pedi para ele me contratar como empregado. Eu acredito que eu tinha 12, 13 anos. Então, eu consertava o fogão, a gente lavava o fogão. E foi aí que veio nessa vontade, daí eu fui crescendo. Com o tempo, ele me deu a loja para eu administrar. Eu tinha, acredito, uns 16 anos. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas perrengue, perrengue não. Porque se eu passei, não foi nessa área de financeira. Porque quando eu nasci, o meu pai já tinha constituído a empresa dele. Ele foi o pioneiro aqui. Não era, nós não tínhamos um berço de ouro. Né? Mas a gente tinha um certo conforto. O papai sempre nos forneceu um certo conforto.
É, mas aí a tua dedicação foi forte, porque senão a empresa teria, né? O
sim,
tanto que
sim,
ela cresceu.
Sim. Foi,
né,
a minha vontade mesmo de ser independente que me levou a chegar onde eu estou, graças a Deus.
Legal.
Vamos lá, eu sou filho de pai cearense, também não tem estudo, mas eu não sei se todo cearense é assim, mas o cearense é um bicho iluminado, né? É comerciante. O comércio está na veia, então meu pai sempre, graças a Deus, foi bem de vida, sempre me proporcionou coisas boas. E aí, eu alio muito ao Levi, eu sempre quis o meu, sempre quis buscar o meu. Então, minha primeira empresa eu montei, a minha empresa mesmo eu montei com 17 anos. Meu pai morava em Itaituba, eu vim para cá para estudar.
Qual foi a empresa?
Montei um Lava Jato.
Olha aí, aqui em Santarém.
Aqui em Santarém. Meu pai morava em Itaituba e ele mandava o dinheiro contado, que era para a gente fazer as despesas de casa e tal. Eu falei, não, mas não dá para viver com dinheiro contado, não. E como meu pai era muito conhecido aqui em Santarém, eu fui nas lojas e disse, ó, meu pai pediu para pegar tal coisa aqui. Aí fui, aluguei um ponto, a pessoa do ponto conhecia ele. Falou, não, você é filho do Ferrão, é gente boa, vou alugar para você. Eu era menor. Na época eu fiquei enrolando, eu tinha 17 anos, fiquei enrolando para assinar o contrato quando eu tivesse 18. E aí fui, comprei todos os materiais fiados, no nome do meu pai, na época. Montei o Lava Jato, com 15, 20 dias eu não tinha lavado quase nada de carro. E aí eu comecei a desesperar, falei, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Meu pai vai descobrir aqui e vai querer arrancar meu couro.
A dívida
e
radar.
A dívida lá, acho que na época eram uns 15 mil, que é hoje, nossa senhora, era um dinheirão na época. E daí eu lembro como se fosse hoje um japonês apareceu vendendo uma máquina de shampoo. E aí eu disse, rapaz, se você quiser deixar aí para eu experimentar, mas só tem que passar daqui um mês para receber, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não, eu vou deixar para você. E comecei a usar essa máquina de shampoo, usei num funcionário na época que trabalhava na Cargill. E esse cara fez a propaganda aqui, nós deixamos o carro dele brilhoso e tal. E começou a aparecer carro. E foi com mais ou menos 5 meses eu paguei toda a dívida. Paguei toda a dívida de lá para cá. Foi acontecendo as coisas, né? E aí eu estudava, faculdade de Direito, e já tinha o Lava Jato.
Então, tive empreendedora. As histórias são diferentes assim, de vocês. Isso contribui na sociedade de vocês, na amizade? Porque vocês são amigos também,
sim,
né? Vocês têm negócio
dúvida.
E tal, mas...
Contribui, sem dúvida, sem dúvida. Assim, como o homem falou, surgiu a ideia de criar a sociedade dentro do carro. Mas essa ideia só surgiu devido ao respeito que nós temos entre nós, como profissionais, e por ter uma amizade também, porque para criar uma sociedade você sabe que tem que ter confiança. E a gente sempre teve confiança um no outro e respeito, e é isso.
Inclusive, eu lembro de uma frase que tu falou logo depois, ó, a gente tem que preservar sempre a amizade. Se for para perder a amizade, eu nem entro em nenhuma sociedade isso, com vocês. Isso, então, isso me marcou muito na época. Então, preservar a amizade para que a sociedade dê certo. Muita gente é contra a sociedade, eu já sou favorável à sociedade. Se você tiver pessoas certas do seu lado e a escolha é sua, a sociedade é sucesso, no meu ponto de vista. Então, eu nunca tive problema nenhum, tenho as outras empresas todas, eu tenho sócio, e eu, graças a Deus, nunca tive problema com a sociedade.
Tem sócio nas outras?
Tem.
Nas outras três também?
É por isso duas, que tu falou assim, sobra mais para eles, é porque a gente acaba coordenando com a experiência que a gente tem, e eu tenho sócio, e os sócios geralmente ficam mais à frente nas outras empresas, porque eu não abro mão da advocacia. Legal. Como eu te falei, que a advocacia é a profissão que eu escolhi para mim. Então, eu consigo administrar as outras empresas, mesmo não estando 100% na empresa.
Acho que a vida, a minha história também se espelha um pouco na dele ali também. Família muito... Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer na vida hoje, eu penso muito. É, porque eu não quero nem chegar perto de onde era, entendeu?
Gerou um trauma, né?
Gera. Não sei se é um trauma, mas assim, gera uma... Eu acho que dá mais segurança. Entendeu? Sim. Assim, de pensar, cara, se eu tomar uma decisão errada, eu posso... né? Desequilibrar e tal, e de repente chegar perto lá, que aquela vida é dificultoso, é. O cara olhar para trás. Mas quando vocês olham para trás, assim, não, do que estão falando aqui, quando vocês olham para trás, vocês se consideram um pouco já realizado, né?
Sim, sim. Eu particularmente já me considero. Né?
São por todos jovens já... ainda, mas ainda tem uma grande história para.
Por tudo que a gente já conquistou, por tudo que Deus tem nos proporcionado, né? Então. Ainda tem muito para conquistar, a gente ainda quer crescer muito. Né? Nós temos planos de expandir o escritório, colocar um em Belém, um em Brasília, ser um escritório de grande porte. Né?
Isso que eu ia perguntar para vocês, como é que vocês imaginam para o futuro aí a sociedade? Né?
Justamente, é crescer, expandir, né, para a capital, onde tem um tribunal, e Brasília, onde tem os tribunais superiores. Nosso planejamento é esse.
Quando respondendo as duas perguntas, na verdade, né? Quando eu olho para trás e me vejo lá atrás, olhando para frente, eu estou totalmente realizado. O pouco que eu tenho hoje era tudo que aquele menino lá de trás queria. E o que a gente quer daqui para frente já é um outro plano, né? É o plano de quem está daqui olhando para frente. E de quem está daqui olhando para frente tem muita coisa para a gente crescer ainda. A gente não chegou lá olhando hoje, né? Desse ponto. Então tem muita coisa para a gente crescer ainda. Nossa intenção é de fato, abarcar a região aqui, nossa região toda, estender para os outros municípios mais próximos aqui, que são muito carentes de, né, da advocacia empresarial, para os empresários mais próximos aqui, Oriximiná, Juti, Lenquer, Almeirim, Óbidos, Itaituba. A gente tem, de fato, uma visão de expansão bem ambiciosa, né?
Sim, sim.
A gente, desde o início, a gente sempre pensou em vamos começar de novo, é como se a gente tivesse começado um novo ciclo, né? Eu finalizei um ciclo. Quando a gente decidiu montar essa sociedade, eu estava entrando num novo ciclo, e esse novo ciclo tem uma visão aí bastante ambiciosa. A nossa intenção é se tornar, se não o maior, mas um dos maiores escritórios do Pará, e nascendo em Santarém.
Legal. Eu sempre que eu vejo uma empresa daqui de Santarém ter projetos assim crescendo, eu fico muito feliz. Porque eu sempre, todo programa eu falo que, na minha opinião, a grama verde é a nossa, não a do vizinho. Tem muita coisa boa para
mim. Tu percebe que na resposta de cada um, os dois deram respostas, sabendo que não está bom, né? Ele disse que já está realizado, ele disse que ele tem ainda a se realizar, e eu já sou o cara de que eu já penso sempre a 2, 3 passos na frente. Não está bom para mim, do jeito que eu estou hoje. Eu quero o quanto antes. Então, acaba que cada resposta, cada personalidade dos três sócios aqui acaba se juntando e se unindo, entendeu?
Se foi igual, geralmente essa sociedade não dá certo.
Conflito. Conflito. Cada um aqui tem uma forma de pensar diferente.
Uma habilidade, né?
Exatamente. Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? A gente estava falando como que a gente é tão amigo, porque eu sou mais amigo do Amil há mais tempo do que sou do Levi Nelson. Os três são muito amigos um do outro, sabe? não tem aqui uma distinção. Mas eu tenho mais contato com a Mil mais tempo do que eu tenho com o Levi Nelson. É, e a gente estava conversando ali dentro do carro, a gente estava falando, rapaz, como é que a gente combina tanto, né? Você com a sua postura, eu com a minha, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de tratar um assunto. Esse cidadão, ele é muito workaholic, ele gosta demais de trabalhar, e se ele pudesse, ele trabalhava aí 24 horas por dia, chegava em casa um minuto só para tomar um banho, sair de novo e pegar um ralho da mulher.
Aí cada um é sobre isso, né?
Então, cada um tem um jeito de lidar com a vida, cada um tem um jeito de lidar com a família, mas os três, e é unânime, os três têm um jeito só de lidar com o trabalho, com responsabilidade, com visão de futuro, com compromisso.
Com respeito, principalmente, porque são três visões... E tem divergência, né? Só que a gente decide em votação sempre, entendeu? Então, às vezes, o Levi acha que ele está certo, mas se a nossa votação for, e vice-versa. Muitas das vezes fala assim, ah, vocês são sócios há mais tempo, são amigos, vão se unir para divergir. Não. Já, quantas vezes já não divergi dele aqui? Verdade. Então, a gente preza o respeito, né, para tomar as decisões. Eu respeito a opinião dos dois, e cada um tem a sua opinião, e aí o voto que for vencido fica satisfeito e vamos bola para frente.
Até porque a decisão ela é para o bem da sociedade. Sim, né? Todo mundo não fica
ruim. E essa discussão é importante, né? Porque são três cabeças, três vivências, três pessoas diferentes, com um único objetivo.
E às vezes, até o voto vencido, que acha que está vencido naquele momento, argumenta e converte outro voto. Então, como já aconteceu muito, do Levi Nelson, que tem mais experiência no direito empresarial, falou, não, eu acho que é assim por causa disso, 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 e eu estar constituindo de um voto que seria contra ele. Falou assim, não, eu acho que eu concordo com ele, porque eu vou absorver a experiência, né, dele.
O decano.
Tem que ouvir os mais velhos. Vamos logo dizer assim.
Eu não queria falar, mas...
O decano, E diante de tudo isso, cara, tem um espaço para diversão, né? Com a família e tal, essa coisa toda, né?
Tem que ter. A vida não é só trabalho, né?
Na realidade, eles puxam minha orelha, porque a minha vida 100% é diversão. Lógico que na hora do sério, vou para cima, faço meu trabalho com muita seriedade. Mas eu, quando não estou em audiência, ou sei lá, despachando com o juiz, estou no escritório, eu gosto, esse é meu jeito, de deixar o ambiente descontraído. Não sei se você já percebeu, você já teve a oportunidade de estar com a gente.
Sim, sim.
Então, eu gosto de não deixar aquele negócio com gelo, eu gosto de sabe?
Quem trabalha no que gosta se diverte,
sim,
né?
É uma
diversão.
O povo diz que quem trabalha no que gosta não trabalha. Mentira, trabalha muito, mas se diverte. Então, eu procuro me divertir 100% do meu tempo. Lógico que os meninos lá no escritório costumam até brincar, os nossos colaboradores e parceiros. Que quando eles são chamados a atenção por mim, dói muito mais do que um tapa. Porque eles não esperam
eles
ser
não
chamados
esperam,
a atenção,
né?
Porque eu sou o cara mais descontraído. Só que na hora do sério, é sério. A gente não pode misturar as coisas. Aí eles acabam chamando a atenção. Oh, tem que ser mais sério. Não, eu tenho meu jeito. Entendeu? E tem dado certo, vamos que vamos.
Vocês, né, têm tarefas assim na sociedade?
Temos. Com certeza temos. Sempre tivemos, na verdade, quando era só nós dois, tinha. Agora com os três tem também. E a gente, até para dividir a tarefa, a gente volta também, se organiza. Nossa sociedade ela é bem dividida, assim, não fica um peso para um lado. Não é uma sociedade pensa, sabe? Uhum. Eu faço o financeiro, né? O Amil tem feito o administrativo.
Me livrei depois de um ano no financeiro.
Ele ficou bastante tempo no financeiro aí, passou o financeiro para mim. Porque eu sou o mais amarrado, então a chance de dar certo esse financeiro é maior. E tem dado certo.
Tem dado certo. Ele sai passando, desligando as centrais de ar, tudo indo na sala.
Eu sou financeiro, eu tenho que economizar. Eu desligo até as lâmpadas. É aquela história que você contou. Parece que a gente vai voltar para aquela situação lá de 1900 e bolinha atrás. Então vamos embora desligar a lâmpada, que é para não voltar.
Vamos voltar. E o Willer Nelson lá, administrativo, né? Financeiro.
É. Hoje eu acho que mais na relação interpessoal, que o administrador, de fato, é o Levi Nelson, do escritório. Eu fico mais na relação com colaborador, mesmo funcionário, né? E o Alessandro no financeiro. Mas a gente está fazendo com que cada um passe por todas as funções, porque é importante cada um conhecer cada como é que eu posso dizer? Cada parte do escritório, né? Para que o escritório funcione. Porque numa ausência minha, por exemplo, nas férias, eu que fazia o financeiro, ficava todo mundo, pô, é cunhado. Então, hoje o Alessandro já sabe fazer, o Levinel já sabe fazer. Então, é importante todo mundo passar por toda a área do escritório.
É, isso aí é importante. Como é que você vê a questão da pandemia veio, né? Expandiu essa questão da audiência online, né? Isso ajuda, contribui, é bom? Como é que você vê essas questões?
Oh, particularmente, eu acredito que ajuda em determinados casos, outros não, né? Porque tem casos que é bom que o cliente seja ouvido pessoalmente pelo juiz, a testemunha seja ouvida pessoalmente pelo juiz, porque ali ele está próximo, né? Ele consegue ter...
Tem linguagem corporal, né?
Que na câmera corporal, a gente não consegue
ter essa percepção.
E aí, coisas que às vezes a tela não passa, né? Mas, de outro lado, melhorou, porque hoje a gente consegue fazer audiência do nosso escritório, o cliente pode estar em outra cidade, faz de lá, a testemunha está em uma outra cidade.
O juiz no, local, a testemunha no e vocês aqui. Isso?
É, acontece.
Quer um exemplo assim. Vivo? Nós temos duas empresas, uma no Espírito Santo, outra na Bahia, que nos contratou como escritório de assessoria jurídica e empresarial. Então, nós fazemos audiência do consumidor de lá direto. Então, essa... Por um lado, foi ruim, porque perde esse contato do que o Amil falou, que o corpo fala, né? E de fato fala mesmo, na audiência se leva muito em conta isso, os sentimentos que saem e tudo mais. Mas, por outro lado, também ganhou, porque nós podemos aqui de Santarém atuar num processo lá na Bahia. Isso foi muito importante para a gente, porque expande, né, a possibilidade de captação de clientes, de ganhos e tudo mais.
E um ponto positivo que eu vejo, Jonas, quando o cliente nos ligava para nos contratar, até para a gente precificar, ficava difícil, porque a gente tinha que olhar o processo. Então, muitas das vezes a gente cansou de ligar para o cliente de obras, por exemplo. Ligava para um colega de obras para fazer uma diligência, para bater cópia do processo, para mandar para a gente. E hoje a gente, conversando com o cliente, tu abre o processo aqui rápido, já olha o processo, já dá o preço de bate-pronto, posso te dizer. Então, facilita. Isso para mim foi uma das coisas que mais ajudou com a pandemia, né? Que ficou, que acabou ficando. Que hoje, via de regra, estão fazendo... online. A exceção está sendo presencial.
Né? O judiciário está todo online já, 100%? Não, né?
Ainda não, ele está migrando.
Eles estão migrando. É. Foi criado, aqui em Santarém, foi criada uma central de digitalização e foi bem acelerado. Tem vara que já está 100% digitalizada. Então está bem acelerado. E a gente achou que nos interiores, círculos vizinhos, aqui ia demorar mais, mas não. As demandas novas já estão entrando no digital e eles botaram para acelerar processos que estavam lá físico para digitalizar também.
E a questão da internet, que em algumas cidades também a internet não é tão boa. Como é que vocês... Aí atrapalha nesse caso, né?
É que nem a questão do transporte. A gente sofre, porque eu vou para o interior atender, chega lá que eu não vou abrir o processo em Oriximiná, por exemplo, internet ruim, às vezes não abre e a gente tem que se virar, tem que improvisar.
Empresa de internet lá vão ficar bravos.
Exatamente. Eles que fiquem bravos e melhorem lá o serviço deles. Acho que eu vou meter a boca aqui todo dia.
Acho que tem um projeto aí do governo do estado para fibrar, né, toda essa região aí.
Se tiver, vai ser ótimo. Eu não sei de fato te dizer, mas se tiver, vai ser ótimo
para
a profissão.
Vocês acham que a opinião pública, ela influencia alguns fatos, algumas decisões? Aconteceu, sei lá, um crime, alguma coisa, um roubo, sei lá, qualquer ato assim. Se a opinião pública, ela acaba influenciando o juiz numa decisão, então a promotoria, alguma coisa.
Do meu modo cearense de dizer, a gente costuma dizer que o processo ele tem uma caminhada. Todo processo ele tem uma caminhada, certo? A gente sabe o início, o meio e o final. Principalmente porque a gente, como trabalha com muita frequência, cada juiz, a gente sabe o entendimento de cada juiz. Quando o processo tem repercussão e a opinião pública e mídia está em cima, o processo faz isso aqui, ó. A caminhada dele fica totalmente torta e totalmente fora do controle. Então, para a gente, é muito mais difícil atuar num processo que tenha repercussão, que tenha mídia, que tenha... Não posso te dizer da cabeça do juiz que tem mudança no entendimento dele, que eu vou estar sendo leviano dizer, mas que fica mais conturbado para a gente trabalhar num processo, porque a gente já não consegue controlar a caminhada e não sabe o próximo passo. Isso sem dúvida. Isso é o meu ponto de vista. Né?
O ponto de vista dele é o mesmo do meu. Se vocês pegarem aqui o processo de repercussão no Brasil, vamos falar do caso do Lula, né? da Lava Jato. É um processo que, por conta da repercussão, foi tomado decisões que hoje prejudicou muito o andamento dele. Ali a vaidade subiu, a vaidade que eu digo de todos os lados ali, ela entrou para dentro do processo porque a mídia traz isso para o processo. O ser humano ele é dotado de vaidade por sua natureza. Isso interfere muito, interfere em todos os lados, interfere do lado do juiz, interfere do lado do advogado, do promotor que está atuando no processo. Então, não tem como negar. O processo midiático é um processo que, como o Amil disse, ele segue uma linha, não é uma linha reta. Ele segue uma linha torta que a gente não sabe, às vezes, onde vai parar. Esse caso, especificamente, da Lava Jato. Era um processo simples. No meu ponto de vista, o Sérgio Moro errou num detalhe feijão com arroz. Sabe? Era só reconhecer a incompetência dele enquanto juiz, passar a bola para o juiz competente, e ele preferiu ficar com o processo na mão, e mais tarde veio a nulidade do processo de competência.
Mas no meu ponto de vista, eu acho que onde interfere mais, e eu te digo, a opinião pública, no geral, são crimes dolosos contra a vida, que são as pessoas do povo, pessoa do povo que vai julgar. Quando está lá os sete jurados, então já teve uma mídia anterior muito pesada.
É o tribunal
pesada.
De júri que você está falando,
isso,
né?
Isso, tribunal do júri. Então, a defesa já entra, no meu ponto de vista, totalmente perdida. A gente tem que reverter no tribunal do júri, porque aquela mídia, aquela opinião pública que foi formada e fez com que os jurados que assistiram as reportagens e tudo mais já cheguem lá com uma convicção de alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar mais ainda para fazer. Tanto é que tem um instituto que é o desaforamento. E quando tem muita repercussão no município, a gente pode pedir que esse processo seja julgado em outro local, em outra comarca.
Ah, sim, eu já vi isso algumas vezes.
Né? Então, justamente por isso. Prevendo essa situação de que a opinião pública, no geral, possa atrapalhar no julgamento.
Eu acho que eles devem ser, então, os mais atingidos, né? Porque o juiz, de qualquer forma, ele tem uma preparação, né? O advogado, o promotor. Mas o jurado, ele, talvez ele não tenha toda essa blindagem, digamos assim, essa barreira, né?
A regra é que o juiz não seja contaminado com a opinião pública. Sim. Essa é a regra, né? Eu não posso dizer se um ou outro acaba sendo, porque a gente não está na cabeça deles. Uhum. Mas, com certeza, os jurados acabam tendo, pessoas do povo acabam tendo essa primeira visão do fato, do que aconteceu, pela mídia. Então, uhum. A gente já chega lá com... A cabeça não está limpa, a gente já chega com a cabeça com
atrapalha bastante, né?
Com certeza.
Já teve fatos assim, caramba, a gente vai perder, a gente tem tudo para perder. Vocês foram lá e ganharam?
Sim, vários. Isso acontece. Até mesmo em processo de relação de consumo. Eu, particularmente, uma vez eu atendi uma cliente, que ela era do interior. Era uma senhora, tinha quase 60 anos. E ela me apresentou o caso e eu peguei, porque eu vi que ela era uma senhora muito humilde. Eu falei, não, vou pegar, vou entrar, mas esse aqui eu não vou ganhar.
Foi para ajudar, para contribuir.
Pra ajudar. E quando chegou o final, nós ganhamos. Isso foi só um de muitos exemplos que eu já tive.
Eu tenho um caso, já que ele falou do criminal, nós temos um caso, esse caso foi épico. Nós fomos contratados para fazer um júri em Garrafão do Norte, aí nós deslocamos daqui também, ele também disse dessas viagens que a gente já sofreu muito. Aí nós saímos daqui, pegamos um voo para Belém, de Belém nós alugamos um carro, fomos a Garrafão do Norte fazer um tribunal do júri. Era um tribunal do júri que, diante do que tinha dentro do processo, estava perdido. Tinha prova pericial, confirmando tudo. Era um júri que a gente estava ali, se a gente fosse aceitar isso, mas a gente não é de aceitar isso, era para cumprir tabela. E aí a gente conseguiu uma votação no júri. Os jurados votaram que o fato nem existiu. Tinha prova, tinha laudo pericial, tinha as testemunhas oculares dizendo que o fato existiu, mas nós conseguimos aplicar ali uma técnica, né? E os jurados se voltaram contra o promotor, porque o promotor ele usou um tom soberba na hora lá, e os jurados...
Na verdade, ele declarou que ele era ateu.
É, na verdade...
E a comunidade era católica, e os jurados já começaram a olhar para ele... De olho virado.
Eu não ia nem falar, mas já que ele falou, é isso mesmo.
Eu sou baú.
Nós pescamos mais cedo antes do júri que ele era ateu, e a comunidade toda católica, os jurados todos católicos ali, religiosos, cristãos, né? E aí, no meio do júri, eu lancei isso contra ele. Pai, doutor, o senhor não acredita em mim? Como é que o senhor vai... O senhor não acredita em Cristo? Como é que o senhor vai acreditar em mim? Aí virou aquela confusão. O senhor está colocando minha convicção religiosa em jogo e não sei o quê. Eu falei, não, doutor, estou explicando que o senhor não é um homem de muita fé. Como é que eu vou dizer para o senhor que não aconteceu o fato se o senhor não acredita nem em Deus?
Eita.
Aí virou uma guerra, sabe? No meio dessa guerra, ele teve a ousadia de dar um tapa na Bíblia, que eu sempre vou para o tribunal do júri com a minha Bíblia, ele deu um tapa na Bíblia, falei, pronto, esse homem que perdeu o júri. Aí, na hora da votação, falei assim, os jurados, vamos votar.
Dá uma resposta.
Dá uma resposta para o promotor mal educado aí, que não respeita a religião dos outros. que esse fato aqui nem existiu. Vamos fazer de conta que a gente veio para nada aqui hoje. E vamos mais cedo assistir a novela da Carminha, que está acabando. Pois os jurados não votaram que o fato não existiu.
E o promotor disse que ele não faz o trabalho duas vezes, não recorreu, ele desistiu.
Ele dizia que não fazia prova real,
é,
né, amigo?
Não fazia, que ele não ia repetir o trabalho que ele já tinha feito. Ele acabou não recorrendo do caso e a gente conseguiu...
E é um fato que estava lá, todo mundo dizia que o fato existia.
Já fiquei aqui, cara, imagina isso aí, né? É, porque o cara tá com fato, cara, porque vê todas as provas, é um trabalho realmente.
Então esse era
difícil,
o fato que a gente entrou, já perdemos. Só que a gente não aceita receber que eu perdi. A gente vai lutar até o fim.
Da avaliação que nós fizemos do processo, ele estava mais para lá e muito mais para lá do que para cá. Só que a gente não aceita, né? E a gente vai tentando pegar onde dá para pegar. Aí nós pegamos nesse feeling aí que era da questão da religião, do fato dele ser cético, ateu, né? E ele assumiu com muita raiva na hora, sabe?
Aí isso aí lembra, eu ia perguntar para vocês sobre se existe essa coisa de cinematográfica, a gente vê nos filmes, né, aquelas coisas do advogado e tal, tendo aquela coisa toda, se isso também faz parte ou é mais mesmo ficção, mas pelo que está falando aí,
existe,
isso aí é uma...
demais, nesse júri mesmo eu chorei, esse júri eu chorei.
Isso aí é uma cena, dá para rolar aí, só para escolher o nome para
o
filme.
Jonas,
nesse júri, o processo era assim, um processo quase um palmo de largura, devia ter o quê? Uns 4 mil folhas. No meio do processo, o Hamilton estava malhando com o processo, levantando o processo, dizendo que ele servia para tudo, menos para condenar o cliente dele. Então, existe sim isso dentro do processo criminal do júri, né?
No júri. A gente só não é adepto à situação de fazer ataque para o promotor e tudo mais, mas de fazer de tudo pela defesa, porque o próprio júri é a plenitude de defesa. A gente faz.
No júri vale tudo, né? Vale tudo que esteja dentro da ética, dentro da legalidade.
É,
então o júri dá para o advogado essa capacidade de atuar com um pouco mais de liberdade, né? Porque você vai esperar o julgamento da sociedade, não é do juiz. Mas nas audiências cíveis e tudo mais, eu até acho que o Levi pode falar um pouco mais sobre isso. Mas nas audiências cíveis a postura é outra. Cada lugar é um jeito diferente, né?
Mas o embate mesmo acho que é na criminal, né? No
o
tribunal
embate,
de júri, né?
O embate, tem essa coisa esse aí. Embate mesmo com teatro é no tribunal do júri. E no cível? No cível é mais tranquilo, né? Porque eu assumi uma carteira do escritório que eu faço pouco cível, sabe? Quem faz mais é o Levi Nelson mesmo.
O advogado, ele em si, ele pode atuar em qualquer área?
Sim.
Mesmo ele não sendo especialista?
Sim.
Pode, né?
Pode. Qualquer área.
Ele sai clínico geral, né?
É. Ah, sim, entendi agora.
Aí você que se especializa.
Entendi.
Sendo aprovado no exame da ordem, te dá direito a atuar como advogado em qualquer demanda. Qualquer demanda, das mais diferentes possíveis.
E a ideia do nosso escritório é justamente não fazer o clínico geral, fazer cada um ter sua especialidade. É porque o Alessandro sempre costuma dizer isso, você não trata joelho com cardiologista, com advogado do mesmo jeito. Então, o que a gente buscou no escritório? A gente montar uma sociedade de advogados, que nosso escritório tem uma inscrição na OAB, e ter advogados especializados em cada área do direito. E a gente está buscando isso sempre.
Entendeu? Quando se fala de marketing, também tem a questão do código, né, de ética da profissão. Como é que vocês conseguem fazer comunicação obedecendo assim, os critérios do código? Porque a gente não pode se fazer uma publicidade de qualquer forma, né, como se faz na área de supermercado, né, de alguma coisa assim. Né?
É.
Tanto
a
área de direito...
A gente não pode pegar o escritório e colocar lá o escritório, fazer uma propaganda na televisão, na rádio. A gente não pode, é limitado. Tiveram algumas mudanças agora com relação a as lives, né? A participação
pandemia,
em podcast,
por conta da pandemia,
ocorreu uma mudança no código de ética justamente para isso, para regulamentar essa nova era, né? Eu costumo dizer assim. Então, hoje a gente, tanto é que é a nova realidade, né? As pessoas acabam dizendo que é a nova advocacia. E a gente está caminhando para a nova advocacia.
Uhum.
É mesmo tendo alguns com mais idade aqui, mas a gente está seguindo na nova advocacia.
Deixa eu perguntar.
São
ele
meus
não
fãs.
Perde uma pra tirar a mulher.
São meus fãs.
Eu chamo ele lá no escritório de velhão, porque ele é o mais velho.
É.
Velhão,
mas
velhão.
Que eu olho assim, é tudo igual, pô.
Ai, rapaz, ele não vai dormir
ele
hoje.
Ele não dorme.
É.
Ele já tem a síndrome do
Peter Pan. Nossa, biologia é diário, então tô acostumado.
Vai tirando de letra. Né? E como é que vocês se viraram na pandemia, cara? A pandemia veio, teve transtorno, muitas empresas fecharam, entendeu?
Jonas, a nossa empresa, ela surgiu durante a pandemia. A gente viu a necessidade local de um escritório especializado como o nosso e foi quando surgiu a ideia e nós montamos o escritório durante a pandemia.
O fórum estava fechado e a gente estava construindo.
Isso. Isso.
Qual é a nossa visão? Direito empresarial. Quem vai ser o mais afetado pela pandemia? Os empresários. Vai surgir demanda empresarial. Então, nós tivemos essa visão e todo mundo chorando, meu Deus, e ai, meu Deus, está fechado fora, não consigo trabalhar, a gente reformando. Eu falei para os dois, sigam aí, vão para cima que eu vou ficar cuidando da obra. E eu estava um mestre de obra durante a pandemia.
Foi.
Então, fiquei dentro, eu saía de lá 11, meia-noite, 1 hora, 2, 3 da manhã, cuidando da obra, que era para acelerar, para a gente botar em prática logo o projeto.
Eu e o Levi Nelson na rua, né, fazendo captação.
Captação, cliente.
Trabalhando, atendendo os clientes na rua e fazendo o que dava para fazer, né, na pandemia.
Na pandemia.
E o Amil de bermuda e tênis e dentro da obra. Arrochado, tentando construir, tentando terminar. Para que quando voltasse ao normal, ou pelo menos ao novo normal, a gente tivesse condições de atuar de uma forma diferente, atender aquela demanda que a gente acreditava e tinha certeza, na verdade, que ia surgir, que era a demanda empresarial.
E aí o povo começou a dizer, vocês são doidos, montando um negócio desse em plena pandemia. E a gente não, deixa a gente na nossa loucura aqui.
Na realidade, a pandemia, o Pires lá do Amazon, ele fala muito que a pandemia ela não fechou nenhuma empresa. Aquelas que fecharam, acho que estavam mesmo já com problema. Mas as empresas que estavam estabilizadas, sólidas, elas foram seguindo a vida dela. Agora, aquelas que tinham algum tipo de problema, realmente, elas fecharam. No período da pandemia, foi o período que eu mais fiz consultoria.
Sim.
Para mim também foi excelente. Porque os caras começaram a... No período de crise, o ser humano ele tem mais medo de errar. Então, ele quer comprar uma caneca, ele quer comprar... Se ela quebrar depois, ele não vai ter como comprar outra. Então, e ele está até disposto a pagar um pouco a mais por um produto melhor.
Meu pai dizia que o sapo só pula quando a água bate na bunda, né? Então,
sábio, né? Você é um sábio.
Dá para ver que meu pai estudou muito. Então, é o seguinte... A pandemia veio, o dinheiro diminuiu, vamos trabalhar, vamos procurar uma forma de melhorar. Foi o que a gente fez. As dificuldades apareceram.
E se você olhar a nossa realidade de escritório antes da pandemia, o Levi já tinha trabalhava no escritório montado, bem estruturado. Mas a nossa realidade de escritório antes da pandemia, nosso escritório era bem pequeno, bem, né, era duas salas só. Então, na pandemia, a gente deu um salto, na realidade.
Eu fui lá, conheci o escritório, muito bom, cara. O escritório fantástico lá, né? Obrigado. Como é que você vê hoje a estrutura de vocês assim? Quando olha assim, caramba, isso aqui é espetacular.
A gente fica feliz, né? Como te falei, eu fico feliz pelo que eu tenho, mas eu quero crescer ainda mais. Então, hoje a nossa estrutura, se não for a melhor, é uma das melhores da cidade. Mas o nosso projeto é aumentar, é ampliar e sempre estar em alto nível, trabalhar em alto nível.
Não pode parar nunca, né?
Orgulho, né? Só sente orgulho quando olha para a estrutura, quando a gente vê que os nossos associados estão num lugar confortável, trabalhando bem, o grupo está bem, porque o espaço físico proporciona isso, e proporcionando isso para os nossos associados, colaboradores, isso reflete na prestação de serviço para o empresário, né? Para os nossos clientes. A ideia nossa é essa mesmo. Mas quando a gente olha para aquilo que a gente construiu, eu acho que nós saímos de quê, Amil? De 100 metros quadrados para 400 metros quadrados, deve ter ali, não sei... Ou mais.
Bem localizado.
Mais, né? Então, a gente mais que dobrou o nosso espaço quadrado de trabalho. Então, a gente se sente orgulhoso, né? Como você mesmo disse, a gente é jovem ainda, né? Se a gente pegar a maioria dos advogados da nossa idade, são nossos contemporâneos, ainda não chegaram lá, né? Teve gente que já ultrapassou, já está longe aí, já expandiu, mas se a gente pegar a grande maioria... As pessoas, a grande maioria ainda não chegou lá, tá tentando.
Pois se minha mulher não ligar, eu não saio do escritório, não. Ela tem que ir, vem pra casa.
Bora, tá bom, volta, já. Volta, né?
Me sinto bem, é um lugar que eu gosto de estar.
Você é de Santarém?
Sou de Santarém.
Nasceu aqui.
Nasci aqui mesmo.
Família falar. Também e tal.
Meu pai é cearense, veio aqui só procurar minha mãe, achou, ficou aqui, gostou. Hoje ele já se considera paraense, né? Tá aqui há muito tempo. Já existem todos aqui, os parentes dele são todos do Ceará, mas ele... Já se considera paraense. Então, sou nascido e criado aqui.
Você também?
Fui para o Ceará, mas voltei. Eu
sou nascido em Brasília, mas eu costumo dizer que eu sou do Brasil. Porque eu já morei em muito lugar. Meu pai e a minha mãe, eles têm uma... Minha mãe, principalmente, né? E a minha mãe que encabeçava a casa ali. Tem uma descendência meio que cigana. Então, qualquer dificuldade que vinha, a solução para eles não era trabalhar ou mudar a forma de trabalhar, era mudar de cidade. Então, eu já morei no Mato Grosso, numa 5 cidades, já morei no Novo Progresso. Então, eu nasci em Brasília, vivi um tempo em Brasília, já rodei em outros locais do Mato Grosso, Pará também, Goiás e tudo mais, mas eu já estou 16 anos aqui, eu já me considero paraense e santareno também.
Legal. Você é daqui, né?
Sim, sou daqui. Nasci aqui, sou filho de pai amazonense e mãe paraense.
Pai de quatro, né? Tá lá no Instagram.
Sou pai de quatro, pai de quatro.
Pai de quatro, tá lá no Instagram dele.
Registrado.
Três. Não, são só quatro.
São quatro.
Três princesas
tá
e um príncipe.
Registrado no Instagram. É. Cara, a gente ficaria aqui muito tempo falando, papo bem bacana. O que, que Santarém representa para cada um de vocês aí?
Primeiro os mais velhos, vai.
A Santarém eu considero a melhor cidade do país. Né? Eu costumo falar que Santarém ela consegue te dar qualidade de vida, ela consegue te dar conforto. Né? A gente tem várias opções aí de lazer, principalmente as naturais. Santarém hoje é uma cidade pequena, mas com aspecto de uma cidade grande, cidade capital. Hoje nós temos excelentes restaurantes, nós temos dois shops, enfim, várias franquias vindo, a próxima é a Bibi Calçados. Então, antigamente nós tínhamos a necessidade de sair de Santarém, inclusive na área de saúde. Hoje não, nós temos excelentes profissionais.
Inclusive tem gente que vem de fora, hoje tem um programa sobre vida e saúde que vem de fora se tratar aqui.
É, nós temos. Antigamente, né, pessoas com bons recursos tinham que sair de Santarém para poder ter um atendimento médico melhor. Hoje não, nós temos excelentes profissionais. Então, Santarém evoluiu demais e está evoluindo, né? Graças a Deus. Então, assim, eu sou apaixonado pela cidade. Eu acredito que tem que melhorar a questão da renda per capita, né? Que tem que melhorar a renda. Melhorou, Santarém vai ficar perfeita.
A questão da violência bem baixa.
O poder aquisitivo da população, Santarém vai ficar perfeita.
Legal, maravilha. Tem bons advogados, bons escritórios.
Sim.
E você, Alessandro?
Para mim, cara, como eu te disse, né, eu já pinguei em várias cidades, eu já morei em várias cidades, diferente do Levinelso, que sempre morou aqui. Eu sei o que é ter que se deslocar, ter que iniciar de novo numa cidade. E quando eu pisei aqui pela primeira vez, eu falei assim, aqui eu vou enterrar meu umbigo, aqui eu quero morrer, aqui eu vou construir a minha família, aqui eu vou estudar, eu vou trabalhar, e eu me apaixonei, foi amor à primeira vista, tanto é que quando a minha família veio, eles foram também, só fiquei sozinho, e aí todos eles foram, eu decidi por ficar, eu acho que da minha vida foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, foi ficar em Santarém. Santarém, para mim, ela representa como se fosse a nossa capital, então tudo que os interiores, o entorno precisa, eles precisam e Santarém que atende. Como o Levi falou, nós temos aqui a parte médica que hoje que já evoluiu muito, muito mesmo. Santarém é uma cidade de média para pequena, mas que está numa evolução muito boa. Então tem muito espaço comercial.
Tem mais de 400 médicos.
Exato. É. Então para mim que estou iniciando a minha vida empresarial, que estou querendo crescer, acompanhar esse crescimento de Santarém para mim é muito bom. Então Santarém, eu posso dizer que é tudo para mim relacionado ao que eu sou hoje. Esse hoje mais próximo, entendeu? Esse hoje mais atual. Esse Alessandro depois da infância, esse Alessandro mais homem, que se formou aqui, que montou o primeiro empreendimento aqui, que depois abriu o escritório, que foi assessor de juiz aqui. Então, Santarém, para mim, é a minha história, é a minha raiz. Como eu não pude ter raiz na infância, eu criei minha raiz depois de adulto em Santarém.
Fantástico, maravilha.
É, para eu não me tornar repetitivo, Santarém, para mim, é minha vida, minha cidade onde eu nasci. Né? E na minha profissão, na nossa profissão enquanto advogado, na minha enquanto empreendedor, empresário, eu digo que a gente faz um papel social. A gente no escritório procura dar o melhor para os nossos clientes. Né? A gente faz um papel social muito grande. Na minha empresa de cobrança, eu retorno um capital que para as empresas estavam perdido para circular novamente na cidade. Então a gente acaba fazendo um social muito grande. Então eu busco sempre isso. Né? Então, para não tornar repetitivo, soma tudo o que eles falaram e joga, baixo, né? E dobra, né? Porque é isso. Eu sou apaixonado por Santarém.
Então. É impressionante essa cidade também. Eu vim ficar só 3 dias para cá, meu Deus. Aí eu vim tirar uma folga de uma pessoa que estava saindo da empresa que eu trabalhava.
Veio de onde?
Eu vim de Belém.
Belém.
É, eu vim ficar 3 dias aqui.
O que você achou de Santarém quando você chegou e tal?
Não, quando eu cheguei, eu queria voltar logo, porque a estrada do aeroporto, isso está fazendo 18, 19 anos. Então, a estrada do aeroporto era cheia de buraquinhos, assim. Porque, geralmente, a entrada da cidade é a parte mais bonita.
Sim.
Né? E aí não tinha viaduto, ali era só pissarra. Entendeu? Aí, quando eu entrei, eu disse, cara, eu não vou ficar por aqui, não. Aí, depois, eu fui para a Orla, eu gostei, fui passando. Eu sei que quando eu vim, eu já estava 30 dias. Aí eu disse, acabou, se eu for ficar aqui, traz minha família. Aí minha família eles trouxeram e tal. Hoje já não tem nem casa, mas beleza, até vendemos.
E tem vontade de sair de Santarém?
Não, cara.
Tem
não.
Assim, ah, eu fiquei rico, ganhei na Mega Sena, eu vou sair de Santarém.
Não, não tem. Eu, Santarém, a gente decidiu ficar aqui mesmo. Eu vou para Belém, que a minha família toda mora lá. Aqui eu, minha esposa e meu filho. Eu fico lá, até o terceiro dia, pô, tá top, ó. Aí depois do quarto já vem, senão eu quero voltar. Do quinto, então, eu já quero ir embora. Santarém, eu achei fantástico. Cara, o papo muito bom aí, aqui com vocês. Eu quero agradecer. Como é que a gente acha vocês nas redes sociais, hein?
É, Amil, _ Oliveira. Acho que é difícil ter outro Amil por aí, né? Aqui em Santarém, pelo menos, não conheço. Então, jogar Amil vai aparecer logo como primeiro lá. Vai ter eu e o plano de saúde.
Né? Vai ter uma legenda lá.
Eu não estou com rede social mais, provavelmente vou começar a ativar ela agora, porque eu também estou fazendo o marketing do escritório, junto com o grupo lá, e eu já estou sentindo a necessidade de voltar para a rede social, então eu estou sendo forçado a retornar, eu vou ter que retornar, não vai ter jeito, mas eu estou acompanhando a rede social do escritório mesmo, só o Instagram do nosso escritório da OMN.
Isso, legal. Viu,
o escritório, né, tem o Instagram, que é o OMN, Advogados.
Sociedade de Advogados.
É, também é Advogados.
Nós temos o site, que é o OMN Advogados, salvo engano. Até me corrija aí, não sei se é esse.
Entra o caractere na edição lá.
OMN Santarém, OMN Advogados.
Isso. E pessoal é Levi Nelson Nascimento, meu Instagram. E o Facebook também, Levi Nelson Nascimento.
Olha, nossa audiência, é um prazer ter recebido vocês aqui. A gente deseja sorte, felicidade. Que a empresa cresça cada vez mais. Para a nossa audiência, é um prazer ter recebido cada um de vocês aqui.
Imagina, a gente que agradece a oportunidade, o convite que você nos fez. É só agradecimento mesmo. Né? Muito obrigado.
Mas eu me sentia em casa. Eu estava meio nervoso quando entrei ali. Até falo para eles, eu prefiro um tribunal do júri com 300 pessoas do que você voltar na frente de uma câmera. E a gente tem tentado mudar isso. Após me sentir à vontade. Rapaz, vou até botar um desse aqui na minha sala.
Pronto. A gente está numa campanha no escritório para mudar, né, nossa postura frente à rede social e tal. É, inclusive a rede social do escritório. Quando coloco uma câmera na frente desse homem, e ele é o mais solto dos três, né? No dia a dia ele é o mais solto dos três, mas quando coloco uma câmera na frente desse homem, ele trava. E eu tô falando assim, daqui a pouco esse bicho ia pedir uma cerveja aqui. Porque tava tranquilo.
Não que eu vá, mas onde vai ser depois. Né?
Mas, Jonas, brigadão, viu, pela oportunidade. Pra gente, assim, é uma realização estar aqui, porque eu sei que aqui passam só os melhores ou aqueles que se destacam de alguma forma. Então, se a gente está aqui, algum motivo tem. Então, a gente agradece muito por esse convite, para a gente poder contar um pouquinho da nossa história aqui, contar um pouquinho da nossa trajetória enquanto empresários, enquanto advogados. Então, muito obrigado mesmo. As suas perguntas fazem a gente feliz, porque a gente pode contar um pouquinho também da nossa vida, do que a gente conquistou, que isso faz parte da nossa felicidade, né? E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado de verdade.
A gente vai fazer um papo melhor aí mais pra frente, com mais uma rodada aqui de...
Tá bem.
De Heine aqui.
Ah, chá verde.
Pessoal, olha, um forte abraço. Aqui é o VoxiCast. A gente fala sobre saúde, vida e saúde, pessoas de sucesso, né? Hoje a gente recebeu aqui, eu chamo de uma banca de advogados, né? Da OMN. Não é
Sociedade
isso?
Sociedade de Advogados.
Sociedade de Advogados. De Santarém, que vai crescer aí para o Brasil e para o mundo. Tá
Amém.
Bom?
Amém. Eu creio.
Forte abraço, até a próxima. Valeu.